Estamos em Gênesis capítulo 19, dando continuidade nesse capítulo que já iniciamos na aula passada. Para nós, normalmente a gente pensa, capítulo 19 de Gênesis fala sobre a destruição de Sodoma. Realmente, é um relato sobre o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, região. Mas é muito importante a gente pensar, a gente tem que ler a Bíblia como a Bíblia está escrita. A Bíblia não contou essa história só para a gente saber o que aconteceu com Sodoma. Nós estamos dentro de um relato da vida de Abraão. Se você lê o capítulo 19 de Gênesis, você vai ver que tem muito mais sobre Ló. Está contando muito mais sobre o que aconteceu com Ló, como é que foi que Ló escapou de Sodoma. Nós poderíamos até colocar que o assunto desse capítulo é o resgate de Ló. Seria dentro do relato, da maneira que nós lemos a narrativa, é muito mais o que aconteceu com Ló, como ele escapou, qual foi o resgate. Do início do capítulo até o fim do capítulo 19 é um relato sobre a vida de Ló. Mas hoje nós vamos explorar até de uma forma um pouquinho diferente como essa história se encaixa na história de Abraão. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos dê revelação sempre para podermos entender o motivo, por que esse relato está na Bíblia? Por que Deus deixou para nós e sob qual perspectiva? O que nós podemos aprender? Porque se nós tentarmos descobrir fatos históricos, claro que tem fatos históricos incluídos aqui, mas se nós olharmos para essa narrativa como uma maneira de entender a história de Sodoma e o que aconteceu com Sodoma e por quê, nós vamos perder o objetivo. Deus deixou essa história, tem muito mais a ver com Ló, mas tem muito a ver também com a relação de Abraão e Ló e por que isso está inserido na história de Abraão. Qual a importância que isso tem para a história de Abraão? Senhor Jesus, nós queremos realmente entender mais sobre teu plano de redenção, sobre teu plano maravilhoso que o Senhor desenvolve há tantos anos, aquilo que o Senhor fez com Abraão. É fascinante entender como foi o começo de tudo, depois do pecado, depois do dilúvio. O que o Senhor fez para resgatar a humanidade? E isso tem muito a ver com nossa história até hoje. A nossa história, entrando no teu plano por meio de Jesus Cristo, tem a ver com esse início de história com Abraão. Então, por isso, nós estamos querendo entender, queremos que o Senhor nos revele, queremos que o Senhor aplique essas verdades na nossa vida, queremos estar preparados para aquilo que não aconteceu ainda, porque todas essas coisas apontam para acontecimentos futuros. Pedimos a tua presença, a tua revelação, teu toque no nosso coração e que nós possamos ter os olhos abertos para a tua amizade, a tua maneira de agir com os homens, porque nós queremos entrar nessa mesma amizade, nesse relacionamento tão maravilhoso que o Senhor tinha com Abraão. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, em primeiro lugar, na aula passada, nós fomos só até um certo ponto no capítulo, né? não chegamos até o final. Então, a primeira coisa que nós queremos fazer é terminar de contar essa história, terminar de acompanhar essa história. Aí, só lembrando, como eu falei, que essa história é uma história do resgate de Ló. Então, vimos que Deus enviou dois anjos para Sodoma. Os anjos tinham duas missões. Eles tinham a missão de ver se o clamor que estava chegando a Deus era realmente o que estava acontecendo na cidade. Então os anjos foram ver de perto o que estava acontecendo naquela cidade. E a segunda parte da missão é que eles tinham essa missão de Deus de resgatar os justos, ou até mesmo como Abraão pediu a Deus no capítulo 18, se tivesse, chegou no final da conversa, chegou a acertar com Deus, se tivesse ao menos 10 justos, Deus nem destruiria a cidade. E vimos então que os anjos colocaram um teste para os habitantes de Sodoma, colocaram um teste para Ló. Eles chegaram lá como dois viajantes e os habitantes de Sodoma não receberam os anjos. Ló recebeu com hospitalidade, então esse foi uma atitude de ser um justo, era uma atitude muito importante, fazia parte, de certa forma, da cultura, mas era algo muito importante na vida de Abraão e na vida de Ló, que eles eram hospitaleiros. Então Ló recebeu os visitantes, fez questão de levá-los para sua casa, e os habitantes de Sodoma não só não receberam, mas quando souberam que Ló tinha recebido esses visitantes, eles quiseram exigir que Ló colocasse os visitantes nas mãos deles para que eles os abusassem sexualmente. Então, isso é o início da história. Depois, a partir dali, os anjos procuram resgatar Ló, e Ló dificulta bastante o processo de resgate, porque ele não tem pressa, ele está apegado, ele tenta salvar a família, os genros não acreditam. E aí então nós temos toda essa história de como os anjos tiveram que pegar Ló, a esposa e as duas filhas, e praticamente carregar para fora da cidade, porque eles não podiam esperar, eles estavam demorando, estavam vacilando muito para sair, então os anjos tiveram que tirá-los de lá. Então nós vimos toda essa questão, toda essa história de como os anjos foram resgatar Ló e sua família. Então, agora nós queremos só dar uma olhada no que eles falaram com Ló, depois que eles carregaram a família de Ló para fora da cidade. Gênesis 19, e versículo 17. Os anjos falaram com Ló assim: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detens em toda essa planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Então a instrução era, Sodoma e Gomorra ficavam numa planície, era essa planície que Ló tinha escolhido quando se separou de Abraão, era uma planície que parecia o Jardim do Éden, era uma planície verde, cheio de plantações, fértil, era um lugar próspero, e o juízo de Deus ia cair sobre estas cidades da planície. Então eles falaram com Ló: fuja para os montes, porque na planície eles iam, tudo seria destruído. E aí, imagine só, os anjos estão com pressa. Nós falamos sobre essa urgência. Chegou a hora do juízo, chegou a hora em que Deus iria cumprir aquilo que era necessário fazer para eliminar esse mal. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas eles estavam com pressa, eles tinham uma ordem urgente. A gente não sabe muito como funciona isso, mas eles estavam, como se uma bomba relógio já tivesse sido acionada, e eles tinham pressa. Eles falaram com Ló: vocês têm que sair rápido, que eu não posso fazer nada, mas era como se alguma coisa vai acontecer muito logo, e se você não sair rápido, você vai perecer junto com a cidade. Então tinha uma urgência. E Ló, no meio dessa, já tinha dificultado, já estavam demorando muito, e ele ainda vai discutir com os anjos. Versículo 18. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. Olha só, ele já sabia que eles eram anjos. Quando ele recebeu no início, ele não sabia. Mas aqui ele sabe que eles são mensageiros de Deus. E ele discute, não, eu não quero ir para o monte. Ele vai tentar conseguir uma concessão para ele não ter que fugir para o monte. E aí ele fala assim, 19, se o teu servo já achou graça aos teus olhos, ele agradece a misericórdia, mas ele fala, eu não posso ir para o monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eles estavam falando o contrário, vá para o monte que lá você está seguro. E ele quer ficar na planície, onde ele correria muito mais perigo. E ele, então, não tem lógica, ele está dizendo que não confia no que eles estão falando, porque eles estão falando, se você for para o monte, você vai estar seguro. Então, ele discute com os anjos. Essa discussão aqui é realmente muito assustadora até. Por que que ele vai discutir com os anjos sobre onde ele vai ficar? Se eles falam que ele vai ficar seguro no monte, ele tem que ir para lá. E aí ele fala, tem uma cidade pequena, eu quero ficar ali. Lembra que, eu não sei se a gente pode tirar uma conclusão disso, mas Abraão, o contraste entre Abraão e Ló, Abraão foi chamado por Deus para ficar na terra de Canaã, mas para ficar ali como peregrino. Abraão não possuía nada ainda, ele não habitava em cidades, ele habitava numa tenda. Não significa que Deus seja contra cidades, mas o chamado de Abraão era para ficar na terra prometida, mas sem possuir nada ainda. Ele não tinha um lugar fixo, ele não se juntou com ninguém lá, porque vivia numa cidade onde teria mais segurança. Ele tinha que viver, e Hebreus 11 explora isso, dizendo que Abraão vivia como um peregrino. Isaac e Jacó depois também. Então eles viveram como peregrinos. E isso tem um significado profundo, no sentido de nós sermos, nós habitamos, quer seja numa cidade ou não, nós devemos viver como peregrinos. E Ló, quando se separou de Abraão, ele quis essa região mais fértil, e ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Ele queria a cidade, só que a cidade, nesse caso, representava uma vida fixa, uma vida tranquila, próspera, assim, com tudo que ele precisava, e não viver como peregrino. Ou seja, Ló, ele não tinha essa esperança, ele não vivia em função da promessa de Deus como Abraão. Então ele vivia dentro de uma cidade, e é um exemplo, como vamos ver daqui a pouco, vamos tirar umas conclusões, mostrando que Ló, ele não vivia como peregrino, ele vivia dentro de uma cidade corrupta, desde quando ele foi para lá. A Bíblia já fala em Gênesis 13 que havia muita maldade, que os homens de Sodoma eram maus. Então Ló não foi para Sodoma enganado, ele não foi para lá sem saber, já era muito evidente, a fama era grande. Abraão sabia, Ló sabia que Sodoma era um lugar perverso, era um lugar de ímpios. Então Ló foi para lá, mas ele não foi, como nós temos o exemplo, o grande exemplo de Daniel na Bíblia, que vivia não só na cidade de Babilônia, Daniel vivia na sede do império do mal, ele vivia dentro do governo, servindo ao governo. Então Daniel é um exemplo de alguém que viveu também dentro de um sistema, que é uma cidade que representa o contrário do reino de Deus, é concorrente de Jerusalém, é o que vai cair no fim, é o sistema do homem que se levanta contra Deus, a Torre de Babel. Então Daniel viveu lá, mas sem se contaminar. Ló não, ele viveu em Sodoma e se contaminou. Não se contaminou a ponto dele se tornar injusto. A Bíblia não fala que ele era injusto. A Bíblia fala que ele viveu lá, mas era justo, porém ele se apegou. O problema de Ló não é que ele fazia o que os homens de Sodoma faziam. A Bíblia não mostra nada, ao contrário, Ló não praticava o mal que os homens de Sodoma praticavam. Mas ele se apegou, ele teve dificuldade de sair de Sodoma. E aqui também ele não quer ir para o monte, ele quer uma cidade. Então parece que faz parte desse estilo de vida que ele não quer viver como peregrino, ou simplesmente ele achava que era muito longe, seja o que for, ele não quis seguir o conselho dos anjos. Então eu falo assim, eu não posso, eu tenho que ir para uma cidade, deixa eu ir para essa cidade pequena, permite que eu escape para lá, não é pequena, e aí viverá a minha alma. E aí os anjos, parece que eles estão assim, tá bom, vá para lá então. Eles não têm tempo nem para discutir, não dava para convencer Ló de que ele estava fazendo uma coisa errada. Apressa-te, versículo 22. Escapa para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade, Zoar. Então, tem umas... a Bíblia, muitas vezes, conta as histórias, às vezes, de forma muito resumida. Mas aqui nós temos um detalhe que... Veja só como esse detalhe parece que nem faz... Parece que não é nem tão importante para a história. Por quê? Porque no final, aí ele fala que o sol saiu, versículo 23, Ló entrou em Zoar, chegou na cidade, né, ele tinha negociado com os anjos que podia ficar ali, aí fala sobre a destruição, no versículo 24 e 25, que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, desde o céu. Deus subverteu aquelas cidades, toda aquela planície, todos os moradores daquelas cidades, o que nascia da terra, quer dizer, as pessoas e as plantações, acabou tudo, foi uma destruição total. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada. Alguns estudiosos falam assim que não era simplesmente um olhar para trás, que ela começou até a andar para trás, ela ficou indecisa. E é interessante porque os anjos falaram com Ló, você tem que chegar rápido, porque eu estou esperando você chegar em segurança, porque enquanto você não chegar, eu não posso fazer nada. E Ló chegou à cidade, ele chegou à segurança com as duas filhas, mas a esposa dele ficou para trás. Ela não só olhou para trás, mas ela não entrou, aparentemente ela não entrou na cidade de Zoar. Então, não fica totalmente clara assim, essa sequência, mas a impressão que dá é que ela ficou ali, fora do lugar de proteção, e quando o Senhor choveu fogo e enxofre sobre as cidades, ela também foi coberta de enxofre e ficou transformada numa estátua de sal. E aí fala sobre Abraão, nós vamos falar sobre isso depois. Eu só quero terminar esse aspecto da história de Ló, versículo 30, vamos pular para o versículo 30. Olha só, aparentemente, pelo que a gente está entendendo aqui, quando Deus mandou fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra, Ló estava nessa cidade de Zoar. Se era uma cidade, tinha outras pessoas lá. Agora, no versículo 30, olha só, depois de tanto reclamar com os anjos, depois de tanto falar, eu não posso ir para o monte, deixa eu ficar nessa cidade, por favor, tá bom, então vá para a cidade. Só que ele chega na cidade, eu não sei em que ponto da destruição, se ele estava vendo tudo pegando fogo, e ele pensou, nossa, esse fogo vai chegar aqui também. Fala que, no versículo 30, subiu Ló de Zoar, ele não ficou, ele insistiu, mas depois não ficou lá. Subiu Ló de Zoar e habitou nos montes. Então, no fim, ele foi para os montes, para onde os anjos tinham falado, e as suas duas filhas com ele, pois temia habitar em Zoar. temia o quê? Que o fogo ia chegar lá, ou temia alguma outra coisa, enfim. É, a gente percebe que Ló, ele não tem essa relação com Deus, ele não tem a confiança em Deus, ele fica com medo, ele quer ficar na cidade, mas depois ele fala assim, não quero mais ficar na cidade. É uma atitude típica de uma pessoa que está perdida, desorientada, sem confiança. Ele não confia que Deus o salvou da cidade, que Deus tem algum propósito para a vida dele, e ele, não, aqui não dá, pode ser que eu morra aqui. Antes ele tinha falado assim, eu não posso ir para os montes, porque pode ser que algum mal me pegue lá. Então ele vive com medo, né? Essa é a característica mais destacada aqui, né? Que ressalta mais para nós. Então, aí ele foi habitar numa caverna, ele e as suas duas filhas. E aí nós temos essa história muito estranha, que parece aqueles filmes que depois de uma guerra nuclear ou depois de uma grande catástrofe na Terra, toda a Terra está destruída, ele se sente... Ele e as filhas, né, principalmente as filhas que estão tomando essa iniciativa, elas acham que não tem mais ninguém no mundo. Então, realmente parece que saíram da cidade e acharam que a cidade Zoar seria destruída também. Não sei, não fica muito claro, mas eles foram lá para os montes, ficaram numa caverna e não foram depois... a gente nem sabe o que aconteceu depois dessa história. Com certeza foram para algum lugar para morar, mas pelo menos nesse momento estavam só as duas filhas e o pai, Ló e as duas filhas. E as filhas acharam assim, acabou, o mundo acabou, Deus destruiu todo mundo, não tem mais homem, não tem mais gente no mundo, nós estamos só nós, e como que nós vamos ficar sem descendência, nós não vamos achar com quem casar. E aí eles bolam esse plano e as duas, né, eles embriagam o pai não sabe o que está acontecendo, e elas vão gerar filhos com cada um, cada filha gera um filho do pai. Os dois filhos se chamam Moabe e Amon, Ben-Ami, né, o pai dos Amonitas. Então, aí termina essa história. Então, a primeira coisa que eu quero só tirar uma conclusão aqui é a gente entender um pouquinho sobre quem é Ló, o que Ló representa para nós. Talvez assim, um texto bíblico que a gente poderia fazer referência é em 1 Coríntios 3, quando Paulo fala que o fundamento daqueles que creem, né, daqueles que são o povo de Deus, o fundamento é Jesus Cristo, mas que aquilo que é edificado sobre o fundamento pode ser algo permanente ou pode ser algo passageiro. Então ele fala sobre ouro, prata, pedras preciosas que resistem ao fogo e que se alguém edificar sobre o fundamento com coisas permanentes, então no dia final, no dia do acerto final, no dia do juízo final, se ficar algo que foi construído, então a pessoa recebe galardão, a pessoa recebe honra por ter construído algo sobre o fundamento. Mas aí ele fala, se alguém construir sobre o fundamento é Jesus. Se não tiver o fundamento, não tem nada. Mas se construir sobre o fundamento, madeira, feno, palha, coisas que o fogo consome, aí no dia final, tudo aquilo que foi construído será queimado. E aí ele usa essa expressão. A pessoa será salva, mas como que pelo fogo, ou seja, não vai sobrar nada, não permanece nada do que a pessoa construiu, a missão na vida, E Ló é um exemplo desse tipo de cristão. Eu estou colocando aqui, né? Quem era Ló? E a primeira palavra aqui que nós temos que usar, que inclusive é o apóstolo Pedro, 2 Pedro 2, Pedro fala, Ló era um homem justo. Então nós temos uma confirmação bíblica, e também nós já saberíamos, mesmo se não fosse a epístola de Pedro, Abraão intercedeu, ele não intercedeu, assim, uma coisa importante para entender, assim, nós vamos enfatizar que Ló foi salvo, pelo que o texto fala, Ló foi salvo mais por causa da intercessão de Abraão do que por causa do relacionamento dele com Deus. Ele, aparentemente, ele não tinha esse tipo de relacionamento, ele não conversava com Deus, Deus não conversava com ele, não tinha a relação com Deus que Abraão tinha. Mas Abraão intercedeu em favor de Ló. Agora, Deus não ouve as nossas orações, por mais que a gente gostaria que fosse assim, Deus não ouve nossas orações por parentes, né? Pai, mãe, filho, irmão, sobrinho, primo. Deus não ouve as nossas orações só porque são parentes nossos. A Bíblia deixa isso muito claro. Em muitos lugares na Bíblia, Deus mostra que só porque é descendente de Abraão não significa que realmente é filho da promessa. Então, não é por ser parente, não é porque Deus fala assim, olha, eu amo Abraão, eu vou salvar Ló por causa dele. A intercessão de Abraão foi fundamental, mas a intercessão de Abraão era assim, Deus, se tiver justos na cidade, o Senhor vai destruir Sodoma, o Senhor vai destruir os justos com os injustos. Então, a intercessão de Abraão reconhecia que Deus não salvaria Ló, porque Ló era parente de Abraão. Não era por isso. Deus salvou Ló, porque na intercessão de Abraão, Abraão estava clamando a Deus que não deixasse nenhum justo perecer com os injustos. E a Bíblia afirma que Ló era um homem justo. Tanto a história de Ló no capítulo 19 mostra isso, como Pedro também coloca essa confirmação. Então, quem era Ló? Ló era um homem justo, ou seja, ele tinha o alicerce. Agora, como essa descrição de Paulo em 1 Coríntios 3 mostra, você pode ser salvo, você pode ser resgatado, mas você perde tudo. Então, Ló, ele perdeu tudo, tudo que ele acumulou, todas as possessões, rebanhos, tudo que ele tinha, ele perdeu. Claro que possessões materiais não são importantes, mas tem um simbolismo aqui. Então, ele perdeu tudo que ele tinha, mas é claro que o mais importante que ele perdeu foi uma parte da família. Ele conseguiu levar consigo as duas filhas, ele não conseguiu levar os genros, e a esposa dele também se perdeu no caminho. Então, Ló, ele perdeu muita coisa, e não só essa questão de perder uma parte da família e possessões, mas tudo que você... A história de Ló termina com essa história muito estranha. Para nós, assim, uma coisa é incesto, as filhas as filhas gerando filhos com o próprio pai, quer dizer, é uma história horrível, mas a questão, a Bíblia nem fala, olha que coisa ímpia, tem gente que fala isso é porque elas foram influenciadas por Sodoma. Eu acho que a Bíblia não mostra assim que elas fizeram isso porque acharam que não tinha mais habitantes, não tinha mais jeito de preservar a descendência. Mas o que é isso? É não conhecer Deus, é não saber que Deus tinha resgatado da cidade, mas agora vamos pedir a Deus para guiar nossos caminhos. Não, assim, eles tentaram elas tentaram achar o próprio jeito de resolver a questão. Então, então resumindo aqui, Ló, ele era um homem justo, sabemos que ele fez escolhas erradas, né, na separação com Abraão. Ele fez uma escolha errada, ele escolheu o que era bom para ele escolheu em detrimento de Abraão, que tinha feito tudo por ele. Então ele fez escolhas erradas, ele fez escolhas não baseadas em fé, em servir os outros. Ele decidiu ir na direção de Sodoma e depois morar em Sodoma, mesmo sabendo que lá era um lugar ímpio. Então ele tomou decisões erradas, ele fez escolhas erradas. E como eu falei, ele foi contaminado por Sodoma, porque embora ele não... ele não se tornou ímpio como os homens de Sodoma, mas ele teve dificuldade de sair de lá, ele ficou apegado. Ele não salvou toda a família e ele não deixou um legado. Isso na Bíblia é muito importante, né? A descendência, ele teve descendência com as filhas, mas foi algo não dirigido por Deus. E eu só coloquei aqui embaixo só para a gente depois, provavelmente nós vamos voltar a falar um pouco sobre essa linhagem, sobre essa descendência, mas aqui eu só queria mostrar que Deus estava com Abraão. Isso aqui é um princípio que a gente precisa entender. Aqui nós temos a descendência, Abraão, Isaac e Jacó. Como nós sabemos, foi nessa linhagem que Deus foi apurando e preparando uma descendência para depois vir toda a nação de Israel. Uma das coisas que esses capítulos de Gênesis estão mostrando, uma das razões de contar essas várias histórias aqui, é para realmente entender a origem de algumas outras nações que eram vizinhas de Israel. Então são chamados povos semíticos. Nem todos os vizinhos de Israel eram semíticos. O que é semítico? É descendente daquele filho de Noé chamado Sem. Então Abraão era um descendente de Sem, mas tinha todos esses parentes, tinha outros parentes, né? Várias outras linhagens, mas pelo menos na que nós temos relato na Bíblia, são vários descendentes de Abraão. Agora Ló, ele é sobrinho de Abraão, então os descendentes dele, que formaram as nações de Moab e Amon, eles eram parentes, eles eram povos semíticos. Hoje a gente não sabe a diferença entre um e outro, de maneira geral nós entendemos que todos são árabes, porque os árabes são semitas, né? A gente usa hoje a expressão ser antissemítico para se referir só a quem é contra o povo judeu. Mas, na verdade, semitas, os árabes são semitas também. Então, veja bem, o que nós temos aqui? Ló quem originou, né? Foi quem dele que vieram Moab e Amon. Agora, esses não são descendentes diretos de Abraão, mas são parentes. Agora, os outros povos aqui, tem vários outros, que são descendentes de Abraão. E os árabes falam muito sobre isso, que eles também são descendentes de Abraão. E é verdade. Então nós temos, Abraão gerou Ismael. Isso também é uma história estranha, uma história que a gente, assim, uma coisa, olha, ele foi ter um filho com a empregada e Sara estava aprovando isso. Isso, assim, não era um pecado, não era considerado. Abraão, de maneira alguma, sentia que estava cometendo um pecado. A Bíblia não fala que essa ação das filhas de Ló, porque em outros lugares às vezes condena. Aqui não tem nada condenando, não tem nada falando, olha que pecado horrível elas fizeram. Mas foi uma origem que a gente percebe, não foi uma coisa dirigida por Deus, não foi algo que Deus foi coordenando as coisas e formando de uma família. Então, essa origem de Moab e Amon realmente é uma origem estranha. Mas eu queria mostrar, eu estou colocando isso aqui, para mostrar que tem Ismael que veio de uma escrava egípcia, não veio de Sara, não era a esposa dele, e tem os dois descendentes de Ló que vieram de uma relação dele com as filhas. Então, são origens estranhas. Mas, olha só, nós temos, depois que Sara morreu, lá na frente, Gênesis 25, Abraão casa de novo com uma mulher chamada Quetura, e até parece que tem outras concubinas, e ele tem vários outros filhos. O que é mais conhecido chama Midian, dos Midianitas. Mas ele teve vários filhos. E que originaram outros povos ali em volta de Israel. Eles eram filhos, não tinha nada estranho com isso aqui. Nada estranho. Então, o que eu quero... Estou colocando esse diagrama aqui para mostrar que não é uma origem para nós assim... Olha, de Ismael só podia vir algo errado, porque foi uma relação errada. Não, era uma coisa considerada normal, né? Essa de Ló com as filhas não era normal, mas não é considerado por Deus como pecado. Então, pelo menos a Bíblia não coloca nesse contexto. Claro que é pecado, não é? A Bíblia condena depois na lei qualquer tipo de relação incestuosa. Mas o que aconteceu com Ló não foi condenado na Bíblia assim. Então são povos, e olha só, um dos pais de povos árabes é Esaú. Esaú é um filho legítimo de Isaac. Então, não tem nada de errado com Esaú, não tem nada de errado com Midian. Sara morreu, ele teve outra esposa e nasceram outros filhos. Então, o que nós queremos ver é que, para Deus, na verdade, assim, a escolha, Deus sempre escolhe alguém ou um grupo de pessoas. Essa escolha de Deus é ofensiva para nós, porque nós pensamos que todo mundo devia ser igual, e todo mundo é igual para Deus. Quando você lê lá na frente, assim, Deus fala com vários profetas, com Jeremias, com Ezequiel, com outros profetas, eles falam, eles proclamam maldições sobre vários povos, por causa do que eles fizeram, não é por causa dessa origem. Esse é o ponto que eu quero chegar. Que quando Israel ia entrar na Terra Prometida com Moisés, eles passaram pelas terras de Moab e Amon, e Deus falou assim: eu dei essa terra para eles, não mexa com eles. Então, Deus deu para cada povo uma terra, não era para tirar... simplesmente porque nós somos os bons, nós podemos tirar qualquer pessoa. O juízo de Deus é por causa de pecado, por causa de coisa que eles fizeram. Mais na frente nós vamos entrar mais nisso. Ok? Então, agora eu quero falar então sobre a relação de toda essa história. Então, nós vimos que essa história de Gênesis 19... é uma história que fala de Sodoma. Mas o propósito de Deus não era só falar de Sodoma. Claro que Sodoma era uma cidade maligna, cheia de pessoas ímpias, e Deus queria dar um exemplo, nós queremos falar sobre isso. Mas a história, se você ler Gênesis 19, você vê que o centro, a figura central da história não é Sodoma, é Ló. E por que Ló? Porque Ló tem uma relação com Abraão, e é muito importante a gente entender como isso se encaixa na história de Abraão. Porque, na verdade, esses capítulos todos de Gênesis estão contando a história de Abraão. Então, essa escolha de Deus não significa que Isaac era melhor do que Ismael. Não significa que os descendentes de Ló fossem ruins por causa de alguma coisa que eles nem fizeram. Não, Deus escolheu, Deus foi preparando. O que tinha de diferente de Isaac? É que Isaac nasceu por uma promessa sobrenatural. Então Deus queria mostrar que a redenção teria que vir por uma obra de Deus, não pela obra nossa. Se você, eu estou tentando mostrar, se você for adiante nessa linhagem que eu estava mostrando, se você for adiante, Jacó teve 12 filhos. Um dos filhos dele, que é a tribo que Jesus veio, é Judá. Se você olhar a história de Judá, ele teve uma história horrível. Os descendentes dele vieram de uma relação adúltera, ele foi uma coisa horrível. Então, não é por causa da origem ruim, não é porque Ismael nasceu de uma escrava, não é nem porque Ló teve esses filhos daquela forma, não é por isso. Deus queria mostrar que a redenção teria que vir através de uma obra sobrenatural. Claro que Deus queria fazer dentro do contexto de uma família, uma aliança entre Abraão e Sara. Deus deu um valor para Sara, Deus deu uma importância enorme para Sara, porque não era só a promessa, não era, e a aliança não era só com Abraão, era com Sara também. Mas o descendente da promessa era porque era algo sobrenatural produzido por Deus. Então agora eu quero voltar, já falamos um pouquinho sobre isso, mas eu quero colocar agora Gênesis 19 no contexto desse encontro com Deus. São dois capítulos. Essa história de Sodoma, ela se encaixa dentro de uma história da visita de Deus a Abraão. A visita mais íntima, o contato mais íntimo que Deus teve com Abraão. E, na verdade, em todo o Antigo Testamento, antes de Jesus ser o Filho encarnado, Deus na Terra, essa história de Gênesis 18 é a visita mais próxima, mais imanente, mais... Deus chegou como homem para Abraão, almoçou com ele. Então, é o encontro mais próximo da vida de Abraão. Quando nós pensamos na vida de Abraão, nós podemos dizer que o ápice, o cume da montanha, né? Abraão começou a ter relacionamento com Deus e foi crescendo. O cume, o ponto máximo da história de Abraão com Deus foi quando Abraão passou no teste e ofereceu Isaac. Ele chegou no ponto inconcebível de alguém oferecer o próprio filho para Deus. Mas se nós formos pensar nos diálogos, nos encontros de Deus e Abraão, esse do capítulo 18 é o máximo. É a experiência mais próxima, mais íntima, relatada na Bíblia, que Abraão teve com Deus. Não foi a última, mas foi a quem ele mais teve contato, não só de almoçar, de Deus almoçar com ele, mas o resto do capítulo 18, de Abraão conversar com Deus sobre Sodoma. Então, nesse encontro de Deus com Abraão, que é um encontro tão íntimo e tão perfeito e tão maravilhoso, Deus tinha dois propósitos. Deus veio com duas coisas na agenda, duas coisas que ele tinha que fazer com Abraão. Uma era com Sara, não era com Abraão, era avisar para Sara, falar com ela, que ela teria um filho e mostrar, gerar através desse encontro com Sara, gerar em Sara a fé, assim como ele tinha gerado em Abraão, pelos encontros de Deus com Abraão. Deus queria gerar essa fé em Sara. Quando ele falou inicialmente, ela deu risada, mas isso com certeza marcou a vida de Sara, e Sara entrou naquele capítulo 11 de Hebreus como um dos grandes heróis da fé. E ela creu em Deus. Por que, que ela creu? Não só por causa de Abraão, porque ela teve um encontro com Deus. Então, Deus veio para falar sobre Isaac. Deus veio com esse propósito. Chegou a hora, acabou a espera. Isaac vai nascer. Nós todos temos que esperar muito para... Todas as coisas que Deus vai fazer na nossa vida não são coisas imediatas. Então, é maravilhoso quando chega assim um momento que Deus fala, não precisa esperar mais, vai acontecer. Então, esse encontro íntimo, pessoal com Deus, era Deus falar duas coisas. E as duas coisas eram coisas para dizer, não tem mais demora. Não tem mais demora. Isaac ainda ia demorar o tempo de uma gestação. Mas ele estava dizendo, acabou o tempo de espera. Sara vai engravidar e vai ter um filho. Agora, a outra coisa era falar sobre Sodoma. E isso seria uma coisa imediata. Deus estava falando, olha, eu estou ouvindo o clamor que sobe de Sodoma, eu preciso ver se realmente está daquele jeito. Se estiver, eu vou ter que tomar uma atitude. Ele nem chega a falar isso, mas Abraão entendeu que Deus iria tomar uma atitude. E Abraão foi intercedendo, mas o Senhor vai acabar com tudo, justos com injustos? Agora, o ponto que eu quero mostrar é, primeiro, Deus veio com dois propósitos. E os dois propósitos era, não tem mais demora. O filho, quem é Isaac? Isaac é a esperança da promessa. Tudo que Deus tinha falado com Abraão dependia dessa criança que ia nascer. Deus prometeu, Abraão, eu vou te dar uma terra, eu vou fazer de você um povo, você vai ser uma bênção para todas as nações. Isso tudo é falando sobre redenção, o plano de redenção. Mas nada daquilo poderia acontecer sem Isaac. E na verdade, né, nós sabemos que não era só um povo de Israel, uma terra ali que eles habitaram, mas que de Abraão e da sua descendência viria o Redentor do mundo, Jesus. Então, Isaac, era hora de Isaac nascer. Ainda ia ter uma demora para tudo acontecer depois de Isaac nascer, mas não teria que esperar mais. Para a vida de Abraão, para o momento de Abraão, Isaac era o cumprimento da promessa. E Isaac era a esperança do cumprimento de tudo que Deus iria fazer no seu plano de redenção. E isso representa esses passos consecutivos de Deus cumprir o seu plano de redenção. Tem vários passos na frente que a Bíblia mostra, mas tem passos hoje. Deus está gerando com a igreja algo que é impossível sair da igreja. E essa história de Isaac é uma grande inspiração, porque nós também queremos ver nascer algo que nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma nação, não é possível a gente produzir o que Deus quer gerar em nós. Então, para a redenção, quando chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 12, que eu gosto sempre de falar, aquela mulher gloriosa, perfeita, vestida do sol, ela está com dores de parto para dar à luz um filho. Então isso representa o que Deus está preparando ao longo da história para gerar, para algo vir à luz. Então Deus está falando assim, olha, chegou o momento, Isaac vai nascer. E essa é uma criancinha, como você pensar no nascimento de Jesus em Belém, naquele estábulo, naquela manjedoura, pensar que ali estava toda a esperança da redenção do mundo. Então Deus veio numa visitação poderosa para mostrar exatamente essa esperança, esse nascimento que viria. Mas ao mesmo tempo, olha só como Deus, na mesma visita, ele tem uma outra missão, que é falar sobre Sodoma. E eu estava pensando que contraste, que coisa contrária é falar sobre o nascimento de Isaac e falar sobre o juízo sobre Sodoma. São duas coisas opostas. O que uma coisa tem a ver com outra? E por que a missão de Deus inclui as duas coisas? É claro que eu não tenho todas as respostas para isso, mas muito claramente Deus quis revelar algo através desse duplo propósito. Então, um dos propósitos é trazer à luz Isaac, que representa Jesus e que representa o filho varão na imagem de Jesus que vai nascer do seu povo nesta última geração. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo encontro, simultaneamente, com o nascimento de Isaac, Deus também está falando sobre outra coisa importante. Porque se Isaac é a esperança de um povo redimido, de um povo que vai abençoar todas as nações da terra, e Deus vai redimir, Deus vai restaurar seu propósito original de ter uma terra renovada, restaurada e de habitar na terra, e tudo que faz parte desse propósito de Deus, se Deus estava mostrando essa esperança, ele também teria que tratar com o câncer do mal que estava ali do lado. Então, ao mesmo tempo que ele fala de Isaac, na mesma visita, na mesma missão que ele fala do nascimento de Isaac, ele também fala do juízo sobre Sodoma. E isso é importante entender, porque não vai haver isso. Eu não gosto de pensar nisso. Eu tenho certeza que Deus não gosta de pensar nisso. A mensagem de Deus para Abraão é: eu preciso ver se Sodoma realmente está praticando o que as notícias me falam que está. Mas se não estiver, tudo bem. E quando Abraão fala: mas se tiver 50 justos, ele fala assim: não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Deus não tem ansiedade para destruir, para julgar. Por outro lado, Deus não pode ficar, como juiz justo, ele não pode ficar passivo diante de uma cidade que chegou a esse cúmulo, a essa manifestação terrível de maldade que Sodoma representava. Então, ao mesmo tempo que Isaac nasce, Deus está falando: eu preciso erradicar, eu preciso eliminar o mal. Porque senão a história vai continuar. Vai ter Isaac, a descendência de Deus, mas depois disso vem uma outra descendência, vai sendo contaminado, e a destruição de Sodoma, claro, nesse caso aqui, não eliminou o mal, nem assim, eliminou o mal de Sodoma, mas isso era simbólico, isso era representativo, era para ser uma advertência, para dizer: olha, se eu não eliminar esse mal, a promessa também não será cumprida. Então, o cumprimento da promessa depende do nascimento de Isaac, mas depende também de ter a eliminação do mal. Então, essas são as duas partes, né? Agora, qual a relação? Por quê? O que Abraão tinha a ver com isso? O que Abraão tinha a ver? Porque Deus podia falar assim: olha, Abraão, você cuide de Isaac, eu vou resolver Sodoma. Não, né? Nós vimos que Deus fez questão de convidar Abraão para entrar no seu conselho. Deus chama Abraão e fala assim: será que eu vou esconder o que eu vou fazer de Abraão? Ele quer que Abraão faça parte do serviço negativo, do serviço de juízo? Não, Abraão não ia participar em nada da destruição. Deus nos chama. Qual era a relação de Abraão nessa história de juízo? O que Abraão tinha que fazer? O que Deus esperava que Abraão fizesse? E essa parte que agora eu quero que vocês vejam, eu vou ler agora uma parte que eu pulei aqui em Gênesis 19. A gente estava seguindo ali a história de Ló, mas tem uns versículos centrais em Gênesis 19. Vamos retomar no versículo 24. Gênesis 19, 24. Então o Senhor resolveu o problema de Ló, ele saiu, foi para a cidade de refúgio, está protegido. Então, assim que Ló chegou no seu lugar seguro, versículo 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor desde o céu. Subverteu aquelas cidades, tal. A mulher de Ló foi transformada em estátua de sal. Versículo 27. Abraão. Então, onde nós deixamos Abraão? Abraão ficou. Primeiro, ele acompanhou Deus, dos três homens, né? Ele acompanhou Deus, que era um dos três, Jesus, na sua forma pré-encarnada. Ele acompanhou Deus e os dois anjos. Depois que almoçaram com ele, ele foi seguindo, eles foram andando na direção de Sodoma. No início da conversa, os dois anjos estavam juntos. Deus, Abraão e os dois anjos. Só que no capítulo 18, versículo 22, depois que Deus fala o que, que ele vai fazer, os dois anjos vão embora para Sodoma e Abraão fica conversando, intercedendo com Deus. Então, isso é o final daquele dia que Deus veio para almoçar com Abraão. Os anjos vão para Sodoma, dormem, né? Ficam lá, acho que não dormiram, né? Mas eles ficam a noite lá com Ló, e aí no dia seguinte houve a destruição. Então, o que fala aqui do versículo 19 e 27? Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé na presença do Senhor. Porque ele foi caminhando junto com eles até um lugar que dava para ter uma vista, para ter uma visão da região de Sodoma. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé, na presença do Senhor, olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça, como a de uma fornalha. Então, Abraão viu, ele não viu o fogo caindo, ele viu já, depois que o fogo tinha caído, ele viu essa fumaça saindo, subindo como de uma grande fornalha. E agora, assim, se Deus quisesse, olha como a história, do jeito que é narrado o relato aqui na Bíblia, Deus poderia ter falado, assim, poderia deixar escrito aqui, Abraão foi lá, ele viu e tal, mas aqui tem um registro, tem algumas coisas que a gente deduz, né? Pelo que está escrito na Bíblia, a gente deduz, olha, Deus salvou Ló porque Abraão intercedeu, mas Deus não deixou para a gente deduzir, Deus deixou explícito aqui, versículo 29, é um versículo muito importante. Quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de quem? De Abraão. É por isso que eu estou dizendo, Deus salvou, Deus resgatou Ló, não por causa de Ló. Não estou dizendo que Deus não teria salvado a vida de Ló. Mas a Bíblia está escrito aqui, está registrado nas Escrituras, que quando Deus foi destruir toda aquela região, ele se lembrou de Abraão, ou seja, ele viu que Abraão tinha insistido E ele, claro, Abraão orou segundo a vontade de Deus, né? Ele não precisou convencer Deus, mas é essa parceria que Deus quer conosco. Deus chamou Abraão, eu tô querendo mostrar que essa história é mais uma história de Ló do que de Sodoma, e é mais uma história de Abraão, porque quem foi responsável por esse resgate espetacular? Quem foi responsável? Abraão. Abraão insistiu, e isso não foi o começo. Lembra no capítulo 14 de Gênesis, que nós já vimos, quando vieram os reis e conquistaram, venceram Sodoma e Gomorra e outros reis na batalha, eles levaram Ló e a família e os outros habitantes de Sodoma, levaram cativos. Abraão foi arriscando a vida, ele foi com 300 homens, um grupo pequeno, ele arriscou a vida para salvar Ló. Então, essa história aqui não é a primeira vez que Abraão se coloca diante de Deus e arriscando a própria vida em favor de Ló. Então, aqui diz, Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição ao subverter aquelas cidades em que Ló habitava. Então, como eu disse, às vezes Deus deixa, as escrituras deixam, para a gente tirar conclusões. Mas aqui está muito explícito. Deus salvou Ló, resgatou Ló, por causa da intercessão de Abraão. Então, olhando aqui, essa é a história de um encontro muito íntimo e muito forte entre Deus e Abraão. Deus tinha dois propósitos, falar sobre Isaac, que é a esperança da redenção, e falar sobre Sodoma, que é necessário Deus eliminar o mal. Não existe uma esperança verdadeira de ter uma terra restaurada se Deus não tirar o mal. O mal que entrou pelo pecado precisa ser removido. E isso vai envolver juízo sobre pessoas. Mas isso envolve, mais do que tudo, um juízo sobre sistemas, porque Sodoma representa o sistema da cidade do homem que se levanta contra Deus. Então, é necessário. A Bíblia, o Apocalipse fala sobre Babilônia, é um outro nome. Mas a Bíblia até fala sobre Sodoma, em Apocalipse 11, quando fala das duas testemunhas, quando as duas testemunhas são mortas, no final do seu testemunho, elas são mortas na cidade que é chamada espiritualmente Sodoma e Egito, que é a cidade onde Jesus foi crucificado, que é Jerusalém. Então ele está fazendo uma relação entre Jerusalém terrestre e Sodoma e Egito, e a gente poderia fazer um paralelo com Babilônia. Então, na verdade, Deus está falando assim, olha, eu preciso eliminar, eu preciso julgar, eu preciso erradicar. O fogo aqui eliminou tudo, não deixou nada. A ideia desse juízo é que Deus precisa erradicar, é tirar completamente. Agora, a ideia, onde que Abraão entra e por que que essa história é importante? Primeiro, porque, como eu estou mostrando, se não tirar Sodoma, Abraão não vai ter terra prometida. Não vai ter terra prometida se Deus não tirar da terra tudo aquilo que traz o câncer do mal. Então, Deus precisa tirar. Mas qual a parte de Abraão nessa história? Abraão é um amigo de Deus. Abraão é alguém que participa. Ele foi chamado para fazer parte do conselho de Deus. Eu não posso imaginar uma honra maior. Eu não posso imaginar algo mais sublime do que Deus vir almoçar comigo, do que Deus falar que não precisa esperar mais, que o filho vai nascer e a redenção está vindo. E do que Deus falar assim, bom, agora que estamos dando andamento no processo de redenção, eu preciso falar com Abraão também sobre Sodoma. É um assunto mais difícil, mas eu preciso falar com ele. E Abraão se coloca diante de Deus, não dizendo, Deus, é mesmo, acabe com o mal. Tire esse povo aí, porque esse povo está me infernizando. Acabe com todos os malvados. Abraão não fala assim. Abraão é preocupado com os justos, para que nenhum justo pereça. E na verdade ele está preocupado em como ele pode falar com Deus. Deus, se tiver 50, 45, 40, 30, 20, se tiver 10 justos em Sodoma, o Senhor pode poupar a cidade. O Senhor pode dar mais chance. Deus não, Abraão não quer que Deus seja injusto, nem para matar justos e nem para deixar os injustos continuar fazendo injustiça. Mas a participação de Abraão é interceder. Abraão foi chamado para ser uma bênção a todas as nações da terra, a todas as famílias da terra. Então Abraão está já cumprindo, Deus está gerando, treinando, preparando Abraão para ser essa bênção para todas as nações. Sim, Deus acabou destruindo Sodoma, mas eu quero mostrar que a parte de Abraão era interceder, essa era onde ele entrava na história. E agora eu quero ir um passo além. Nós já falamos sobre quem era Ló. Cadê? Quem era Ló? Ele era um homem justo, mas ele fez escolhas erradas, ficou contaminado, não conseguiu salvar toda a sua família e não deixou legado. Agora eu faço uma pergunta que está ardendo dentro do meu coração faz dias. Abraão dá esse exemplo. Abraão tem esse encontro sublime com Deus. A experiência mais, eu considero, a experiência mais íntima, mais preciosa entre Deus e Abraão. E o assunto nesse encontro é Deus. O Senhor vai. O Senhor é um juiz, o Senhor tem que tomar uma atitude com a maldade. Mas o Senhor vai acabar com todos os justos também por conclusão, ele está dizendo, será que não tem jeito para Sodoma? Se tiver 50 justos, será que não tem jeito para Sodoma? Agora, resultados concretos da intercessão de Abraão foi que Deus salvou Ló. E acabamos de ler, como assim, está registrado nas Escrituras que Deus realmente salvou Ló por causa da intercessão de Abraão. E aí me veio uma pergunta. Eu gosto de perguntas, geralmente eu não tenho as respostas, mas eu gosto das perguntas. Valeu a pena Abraão interceder por Ló? Será que valeu a pena? Será que... Eu já ouvi gente falar que Abraão não deveria ter saído de Arã acompanhado de Ló. Que Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e Abraão trouxe Ló junto consigo. E às vezes a gente pensa, eu já vi gente falando assim, olha, Ló foi o maior erro de Abraão, ele só deu problema para Abraão. Mas a Bíblia não coloca dessa forma. Eu não tenho autorização bíblica para dizer isso, porque já falei, Deus coloca nas Escrituras que Ló, em 2 Pedro, eu não vou ter tempo de ler todas essas passagens, mas em 2 Pedro, Pedro fala assim, olha, lembre que Deus, ele não poupou nem os anjos que pecaram. Deus não vai poupar, mas ele poupou Ló porque Ló era um homem justo. Ele está usando Ló como exemplo de que Deus vai julgar, mas que Deus vai resgatar aqueles que são fiéis a ele. Então Deus não ia resgatar Ló de qualquer forma? Isso eu não posso responder, mas se Deus é um Deus justo, claro que ele ia. Mas ao mesmo tempo, a história é para mostrar que Deus queria que Abraão se colocasse diante dele em favor de Ló. Então, a minha pergunta é, valeu a pena? Era para Abraão interceder por Ló? Ló foi um homem salvo pelo fogo, não sobrou nada. A sua descendência, nós temos uma grande descendente de Ló, que é Ruth, que entrou na linhagem de Jesus. Mas assim, como povo, como coletividade, não tem, tem só coisas negativas. Então valeu a pena? Valeu a pena? Será que a gente considera como um erro Abraão ter gerado Ismael? Ele fez uma coisa que não era a direção de Deus. Mas quando Abraão falou assim, Deus, por favor, abençoa Ismael. Deus falou assim, sim, eu vou abençoar Ismael. Deus é assim, ele resgata, ele redime. O mal de Moab não foi maior do que o mal de Edom, que é descendente de Esaú, não foi maior do que o mal de Babilônia, que não tinha nada a ver com isso. Então a questão não era por ser descendência, mas a questão aqui é que Deus estava preparando o coração de Abraão como pai da fé, como pai da nação. Ele está colocando um precedente. Esse homem de fé, esse homem que cometeu erros, que foi infiel às vezes e falho assim, mas ele foi o homem de fé. Deus deu a ele, a Sara, o descendente milagroso Isaac, mas ele também gerou em Abraão o coração de um intercessor. Então a questão para Deus, a pergunta, ela é errada. Eu não pergunto se vale a pena interceder por Ló, porque eu quero saber o que aconteceu com Ló. Vale a pena orar por Sodoma? Vale a pena clamar a Deus? No caso, Abraão estava orando por Ló, porque Ló, ele conhecia Ló era parente. Deus não ia salvar por ser parente, mas Abraão tinha no coração, ele levantou cedo, foi olhar para Sodoma, será que Deus fez lá? Eu quero mostrar que Abraão, ele não fez uma oração, sabe aquela oração assim, eu vou orar por Ló, e Deus faça a tua vontade, e cuide daquilo lá e tal. Abraão estava pesado, ele orou, ele conversou com Deus, e no outro dia ele levantou cedo, ele foi lá ver, ele tinha Ló no coração, ele tinha, e isso é o coração do pai da fé, isso é o coração do pai da nação que Deus estava preparando para abençoar todas as nações. Então a resposta não é, valeu a pena salvar Ló? A questão é, qual é o papel da igreja? A igreja não ora para que Deus... Nós temos orações assim no livro de Salmos. E tem outras orações, tem umas orações meio amarguradas de Jeremias. Tem umas orações na Bíblia, porque a Bíblia registra as orações que os homens fizeram. Mas nem todas as orações foram orações geradas por Deus. Quando a oração pede vingança, a Bíblia fala que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel. E Abel nem falou nada com Deus, mas o sangue de Abel exigiu justiça. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus fala coisas melhores. E Abraão está mostrando... Ló foi um homem que feriu, que não foi leal a ele. Abraão fez tudo por Ló. Ló, que a gente saiba, não demonstrou gratidão. Mas mesmo assim, Abraão ora, Abraão intercede, Abraão busca esse resgate. E isso é para mostrar por que Sodoma... A história de Sodoma na vida de Abraão. Por causa da necessidade de erradicar, de eliminar o mal da terra. Sodoma, eu não vou ter tempo de falar, mas Sodoma aparece muitas vezes na Bíblia. Tem dois acontecimentos que prefiguram o juízo final. O dilúvio e Sodoma e Gomorra. São dois acontecimentos e Jesus falou sobre isso em Lucas 17. Ele usa duas coisas. Como a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé, dilúvio. E vai ser como nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra. São os dois acontecimentos que apontam. Só que o dilúvio, como fala em 2 Pedro 3, o dilúvio foi água. Mas o fim, o juízo final vai ser com fogo. Por isso que Sodoma aparece muito mais vezes. A Bíblia não fala, não tem referências. No Antigo, no Novo Testamento, não tem muitas referências ao dilúvio. Mas tem muito mais referências sobre Sodoma. E eu só vou... Eu vou ter que resumindo isso aqui, mas vamos aqui falar um pouquinho sobre o significado de Sodoma. Para que a gente entenda, Deus está desenvolvendo o seu plano de redenção. Seu plano de redenção depende, já veio Jesus cumprindo o que Isaac prefigurava, mas tem uma encarnação que precisa acontecer ainda. Tem um nascimento que ainda precisa acontecer, que Apocalipse 12 mostra. Mas no fim dos tempos também nós estamos olhando para o juízo final. Assim como Deus veio e falou com Abraão sobre os dois assuntos, sobre a redenção pelo nascimento de Isaac e sobre a solução final, que Deus vai tirar todo o mal. A parábola do joio e do trigo. Jesus fala assim, no fim dos tempos, todo joio vai ser colhido e vai ser queimado, porque Deus vai tirar do seu reino tudo que tropeça, tudo que faz mal, tudo. Senão não tem uma esperança de uma nova terra. E Pedro fala, em 2 Pedro 3, ele fala sobre esse fogo que vai fazer até os próprios elementos derreterem. Então, vai ter uma solução final. Deus vai queimar, Deus vai retirar todo o mal. Mas qual o papel de Abraão? Qual o papel da igreja? Onde nós entramos? Nós entramos nessa intercessão. E a nossa intercessão não visa só quem é bonzinho. Nós oramos por Ló. Nós oramos por Sodoma. Nós clamamos a Deus porque nós fomos chamados como filhos de Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Ok, então... O significado de Sodoma. Eu preciso passar meio rápido aqui, mas é importante a gente ter essa noção. A Bíblia fala sempre dos pecados de Sodoma. Sodoma era uma cidade muito pecadora. E nós temos dois textos na Bíblia que falam um pouco mais detalhadamente sobre o que eram esses pecados. Um está em Ezequiel, capítulo 16. Deus, bom, eu vou voltar aqui enquanto nós estamos assim. Eu vou falar rapidamente sobre esses pontos. Depois nós vamos ler esse texto de Ezequiel. Mas Sodoma na Bíblia. Deus usa Sodoma muitas vezes para falar com seu povo. Ele fala, vocês estão agindo igual Sodoma. Tem lugares que ele fala que o povo de Israel estava fazendo pior do que Sodoma. Então, o que ele fez com Sodoma, Deus está falando, olha, isso pode acontecer com vocês. Então, é uma advertência para Israel, para o povo de Deus. O juízo tem que começar na casa de Deus. O fogo que... precisa eliminar o mal, precisa arder na nossa vida. Nós precisamos permitir que o fogo venha e que queime tudo que faz tropeçar, tudo que é mal. Mas é uma advertência para o mundo também. Porque ele fala, tem textos nos profetas que falam de Moabe, de Edom, de Babilônia. Fala assim, vai acontecer com vocês igual aconteceu com Sodoma. Então Deus está advertindo, olha, vai chegar o dia de. E quando ele fala de Sodoma, ele fala assim, de um juízo que não deixa ninguém. Todas as vezes que ele fala sobre Sodoma, ele fala que não vai deixar ninguém. Só quando ele fala que tem um juízo na casa dele, aí sim tem um remanescente. Então Deus quer trabalhar, ele quer eliminar o mal, e como eu estou dizendo, isso tem mais a ver com o sistema do mal, onde houver possibilidade, Deus quer resgatar as pessoas. Mas se nós estivermos apegados, como Ló esteve com Sodoma, se nós estivermos apegados, nós podemos, por isso que Jesus falou assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, é uma advertência para Israel, é uma advertência para o mundo, é preciso se separar para ter o resgate. O Sodoma dos últimos tempos, assim como naquele tempo, a intercessão de Abraão, a intercessão da igreja, vai produzir também resgates. Deus vai tirar muita gente do meio do sistema antes que seja tarde demais. Mas tem uma hora que tem urgência, que nós falamos na última aula. Tem uma urgência, porque quando chegar o momento de Deus realmente eliminar o mal. É como ele falou assim, saia da Babilônia para não seres cúmplices com seus pecados. Nós precisamos sair para não sermos destruídos. Isso não, hoje não é uma saída física. Não precisa sair de cidades, a não ser que Deus mande por alguma outra razão, mas é assim, não é a gente estar em algum lugar geográfico que vai nos fazer parte daquele sistema. E muita gente usava isso para sair de uma igreja denominacional, de uma instituição, de alguma instituição de igreja, tem que sair de Babilônia. Não, não é sair, isso não é sair. O sistema está dentro de nós, mas tem necessidade da gente sair daquilo que está nos prendendo. E tem a necessidade de intercessão que estamos falando, e isso aponta para o juízo final. Então vamos ler Ezequiel 16. Tem dois textos que eu preciso mostrar que falam sobre os pecados de Sodoma. Ezequiel 16, 49. Ora, foi esta maldade Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, ele leva isso aqui muito além. A gente tem uma tendência de associar Sodoma só com pecado de homossexualidade, coisas assim. Mas aqui mostra que muito antes, como fala em Romanos 1, muito antes de chegar a esses desvios, tem os pecados do coração. Arrogância, orgulho, quanto isso tem em nós. Fartura de pão, não é errado você ter fartura. O que ele fala assim, eles tinham fartura de pão e também abundância de ociosidade. Assim, eles estavam tranquilos, eles tinham tanta coisa que eles não precisavam trabalhar muito. Mas mesmo assim, eles não amparavam quem tinha menos. Então, aqui coloca isso como uma das coisas mais sérias que Deus considera. Agora vamos para o final do Novo Testamento, Judas. Judas também fala a respeito dos pecados e ele coloca mais nesse contexto de imoralidade. E aqui tem toda assim, na verdade, Judas é uma carta pequena, mas é dedicada assim para. Ele fala assim, olha, no versículo 3 de Judas, ele falou assim, olha, eu senti necessidade de vos escrever, exortando-os a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E ele vai lembrar, versículo 5, que Deus salvou todo um povo do Egito, mas muitos morreram no deserto. E versículo 6, os anjos que não guardaram seu estado original, mas deixaram sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra, versículo 7, e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles. Então eles foram atrás de uma união não natural, como descreve em Romanos 1. Ido após outra carne, uma coisa que não é natural, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então ele fala aqui aponta essa questão. Mas é importante pegar os dois textos, Ezequiel 16 e Judas aqui no versículo 7, para entender que o pecado, muitas vezes, que nós colocamos como aquilo que é mal, ele é produzido muito antes por uma atitude do coração. Enquanto eu estou aqui em Judas, eu queria ler aqui também falando assim, que isso aqui representa o que Abraão fez. Ele fala no versículo 20 de Judas: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então ele está falando assim: olha, meus irmãos, cuidado, tem vários exemplos de pessoas que não foram fiéis. Deus não é, ele é misericordioso, mas ele não vai poupar se não houver um arrependimento, se não houver um retorno. Deus, a justiça de Deus é coisa séria. E aí ele fala o seguinte, versículo 22, e foi isso que Abraão fez: apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Então, Ló, ele estava mais ou menos no meio. Ele não era igual ao povo de Sodoma, mas ele não estava na posição certa também. Então, aqui fala assim: vocês precisam se conservar no amor de Deus, guardem-se na pureza, não vão atrás de coisas erradas, como mostra aqui vários exemplos, mas apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia e temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Então ele está falando que a gente precisa arrancar. Foi isso que aconteceu com Ló. Ele foi arrancado. E só mencionando, tem vários textos na Bíblia que falam de Sodoma, mas eu queria só citar os textos que Jesus fala. Ele fala em Mateus 11, ele fala assim que... Ele fala de Tiro, Sidom, né? Ele fala da cidade da Galiléia, que tinham visto os sinais dele. E ele fala assim sobre Cafarnaum. Ele fala assim: se os sinais que foram feitos em Cafarnaum tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Então, isso é só para mostrar que o que Deus fez fisicamente, eliminando todas aquelas cidades, isso não é a condenação final. A morte, quando tem um terremoto, quando tem um ataque terrorista, quando tem uma coisa que parece ser juízo e pode até representar Deus chamando para o arrependimento, a morte física não é a sentença final. Porque Jesus fala assim: no juízo final vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês que viram com mais clareza os sinais de Jesus. Então eu só queria mostrar que esse apontamento para o juízo final tem muitas coisas que nós não sabemos sobre o juízo final. Como que Deus vai julgar? Como que Deus vai avaliar? A morte física não é a sentença final. A sentença final vem na ressurreição, quando Deus vai julgar todos. E mesmo Sodoma e Gomorra vai ter menos rigor do que algumas outras cidades que viram com mais clareza o que Jesus estava fazendo. Então, isso é um ponto importante para a gente entender. Então, nós precisamos colocar nosso coração diante de Deus, nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, A esperança vem pela redenção. Já veio através de Jesus, mas existem passos que Deus vai fazer nos últimos dias para trazer o final da redenção. O que eu quero mostrar é que esse encontro de Deus com Abraão falou da esperança e falou também do juízo. Mas a parte que Abraão tinha para ser um cooperador de Deus nesse juízo final, nesse juízo sobre Sodoma, era uma intercessão. E a questão não é se as pessoas valem a pena. Isso nunca deve ser o nosso critério para cuidar de pessoas, para orar por elas, para dedicar nosso tempo. Não é se vale a pena, é exercer o ministério de Jesus, é participar do coração de Deus. O que Deus queria de Abraão no seu conselho era alguém que tivesse um coração por Ló, pela família dele e até mesmo pelas outras pessoas naquela cidade. Que Deus nos ajude a ter esse mesmo coração. Senhor, nós pedimos tua misericórdia. Realmente muitas coisas estão acontecendo no mundo que nós vivemos. Nós não sabemos que tipo de clamor está chegando a ti. Mas sabemos que o Senhor tem aguardado com muita paciência. O Senhor tem esperado. E o Senhor deseja muito que as pessoas cheguem a ti. Que as pessoas sejam arrancadas do fogo. Que as pessoas sejam tocadas por ti. E isso nós pedimos, Senhor, nesta hora, que o Senhor levante um povo com o mesmo coração de Abraão, que nós sejamos filhos de Abraão, que nós sejamos pessoas, ó Deus, caminhando contigo até o ponto em que o Senhor possa gerar esse filho varão, essa manifestação do Senhor na terra, e que nós possamos também ter esse coração de Abraão, para ver pessoas sendo arrancadas do fogo e preparadas por ti. Ó Deus, é isso que nós queremos com todo o nosso coração e pedimos isso em teu nome. Amém.